E hoje o convidado é o William Boidello. Fiquei conhecendo há alguns dias atrás. E hoje ele está com a gente. Elian, a gente conversou nos outros dois blocos umas coisas assim que tem a ver com do nosso ser estar, né? Aqui e tal, mas e relacionado com a arte musical, como é que você se coloca nisso?
Como assim?
Você, por exemplo, eu ouvi falar numa entrevista que você nunca fez aula com nenhum professor. Você não teve aula de música especificamente, assim, de instrumento e tal, não é isso?
Não, porque acontece assim, eu sempre me criei no meio da música, enfim, essas coisas assim. E eu sempre fui muito preguiçoso, né? A gente conversou em off que tava falando aquela coisa que o ouvido, às vezes, ele é antimusical. Certo. Melhor que seja teu ouvido, te deixa preguiçoso mesmo. Então, eu sempre tive muita preguiça de fazer aquela academia musical, formal. Eu sempre tive muita resistência, assim, principalmente época de adolescência, essas coisas assim. Hoje eu posso falar abertamente disso, eu já não me envergonho mais disso, porque eu consegui o que eu queria na música por outros métodos, pelos meus próprios métodos. E então eu acabei aprendendo piano de uma maneira autodidata. Então eu tive que ir me corrigindo aos poucos, né? Conversando com amigos pianistas, tudo, que iam me dando dicas de postura, essas coisas assim. Mas eu sou praticamente um autodidata nessas questões assim, tipo, do piano, enfim, e tal. O autodidata é que eu incompetente por conta própria. É sempre bom deixar isso claro, né? Mas o meu pai é uma pessoa que me ensinou muito de música, assim, sabe?
Teu pai era músico? É músico?
Meu pai é músico. E é uma pessoa que me ensinou muito sobre música, muito sobre o escutar da música, principalmente isso, né?
Certo, isso aqui é bacana. Então, porque a gente pensa assim aqui numa questão assim, quando a gente vai, por exemplo, quando eu estudei violão, eu fui com o professor, tudo isso, e muitas vezes ele dizia, tá errado, então a gente ia se moldando, entendeu? Porque agora também eu já fiz muita coisa assim, mas eu tô procurando fazer uma coisa mais aleatória, espontânea, uma coisa mais assim, justamente para fugir um pouco desses padrões os padrões musicais, os padrões das escalas. Eu trabalho com música clássica da Índia, que me dá também um apoio no sentido de fugir um pouco daquela nota pura, né? Que você não consegue, quer dizer, não é a nota purinha, é uma nota enfeitada, é uma nota que compõe todo um esquema maior e tal, não é aquela nota afinadinha que está na tecla do piano, né? Mas você consegue variar com ela. E fugir desses moldes. E uma maneira assim de fugir desses moldes é não fazer. Você acredita que não seria fazer, quer dizer, sair do nada, né? Como você fez? Como é que você vê isso quando você vê que tem milhões de métodos para aprender piano e você consegue resolver a tua necessidade de criação musical sem ter precisado comprar ou gastar dinheiro com métodos de piano?
Eu vejo da seguinte forma. É importante isso, o estudo. A música, ela é repetição. Se você não ficar repetindo, estudando, tentando tirar a música por qualquer metodologia que seja, seja a sua própria orgânica, como foi no meu caso, ou seja, tipo, com um método fixo, que é o Hanon, por exemplo, ou no violão, Isaías Sávio, Henrique Pinto, essas coisas, isso é válido para estudo, né? Me escuta?
Tô escutando, pode ir.
É que de repente deu um clique
aqui. Deu um brilho aqui, mas é o computador que está avisando, tá? Tem uma chamada. Fica tranquilo aí.
Então eu acho assim, daí quando a gente fala em criação, se você for querer seguir uma metodologia dessas que um outro colocou sobre a percepção dele sobre a música, essa coisa deixa de ser. Ela acaba sendo inorgânica, né? E acontece assim, em resumo, se essa música que a gente está fazendo aqui, essa nossa coautoria, essa nossa parceria aqui nesse programa, dessas músicas, se um dia elas vierem a ser estudadas por outro e colocadas num conservatório, ela vai ser conservada. Ela não vai ter aquela liberdade da fluidez artística que a gente está tendo aqui agora de inventar o que a gente está fazendo, né? Então eu acredito que são caminhos assim, e os dois caminhos, tanto do conservatório, quando você vai estudar isso para uma linha de conservatório, ou quando você vai improvisar, são altamente válidas e são, eu acredito que não são deletérias, são benéficas, né?
Certo.
São benéficas.
Você sabe que, por exemplo, o último compositor de concertos para orquestra e piano que tocava, me parece que foi Shostakovich, o último compositor que tocava os concertos para piano e orquestra que ele compunha. E depois dele, acho que não teve nenhum compositor que compôs um concerto para piano e orquestra. Se tiver alguém que conhece alguém, me avisa. Mas é o que eu li e o que me falaram, que tocava o que compunha. O Chopin, na época que ele fazia concerto, ele entrava no palco e as pessoas, e ele perguntava: alguém quer que eu faça uma música, dê um assunto. Então o público dava a questão para ele e ele resolvia musicalmente, né? O Bach desenvolveu, na época de Bach tinha concursos e assim, rinhas e enormes sobre improvisação de fugas e tudo isso, e o Bach era considerado um carinha bem, bem ligado na história, né? Então, uhum, a gente vem convivendo, parece que toda a obra de Chopin foi tirada dos improvisos que ele fazia. E você tem Mozart também, improvisava, quer dizer, a improvisação até hoje faz parte na Europa, principalmente na França, o pessoal que estuda aqueles órgãos, né, órgão de catedral, eles têm uma matéria que é improvisar, e no exame final deles, eles têm que improvisar uma fuga, fazer uma coisa dessa. Então, a música... Se você escuta a música japonesa, é meio que quase que improvisada. A música árabe, você tem música clássica, que eu digo árabe, improvisada. A música clássica da Índia, improvisada. A música clássica da ali do Azerbaijão, daqueles países lá ali do Oriente Médio, eu digo que é o umbigo do mundo. São as músicas clássicas deles, são improvisadas e desenvolvidas numa época em que as pessoas tinham tempo para sentar e ouvir. E era como se o músico viesse contar uma história. Só que essa história, ninguém sabia o assunto da história. Eu ficava se descobrindo na hora. E hoje em dia está tudo muito oferecido de uma forma muito fácil, né? A gente não tem mais, parece que a gente não descobre mais nada novo. Está tudo feito já. O que você acha?
É verdade. Eu acredito assim. Tem dois grandes paradigmas. Aqui falando do Ocidente, né?
Sim.
Do Oriente, eu conheço música oriental, principalmente as músicas túrquicas que você citou ali, né, do Cazaquistão, Turcomenistão. Sim. Eu tenho pesquisado bastante aqueles países, assim, não só na música, na geopolítica também, porque são muito interessantes eles para você conhecer, estudar, entender algumas coisas do mundo e dar umas risadas também, que muita coisa boa para ir lá. Mas assim, eu acredito que o grande paradigma da música ocidental foi quando a Igreja Católica aprisionou a gente na escala diatônica ou na escala cromática.
Sim.
E o nosso ouvido esqueceu os microtons. Então, desde Guilherme de Machaut, lá no começo da história do contraponto, da Le Messe de Notre Dame, né? Depois vem Palestrina, daí vai cair em Bach, é sempre uma tentativa dos compositores de fugir dessa prisão que a Igreja colocou em qualquer variante da música, né? Seja lá com o pessoal que saía dos seminários e fazia as missas profanas do Carmina Burana, ou seja, o Black Sabbath. Tudo isso é tentativa de fugir dessa prisão, dessas grades, né? Os vanguardistas, né? Eu não entendo as vanguardas europeias dos anos 60, que eles vieram com uma proposta de ruptura nesse sentido ali. Então todos eles, Stockhausen, que eu já falei aqui, né? Tinha aquele polonês, o Gretzky, né? Enfim, e sim ele. Todos eles terminaram fazendo meditação e rezando, fazendo missa, usando os antigos padrões. Então eu acho que tipo, isso é tão paradoxal, porque isso é tão íntimo do compositor, né? O improviso, tudo é tão... E as coisas que eu mais gosto de assistir, sabe o que que é? É ver repentista na rua. Quando eu vejo um repentista ou um milongueiro tocando, fazendo uma milonga, improvisando uma milonga, eu acho a coisa mais fantástica do mundo, né? Zé Limeira, um gênio, por exemplo, né? E aí, se a gente for cair dentro da música brasileira, né? E a base da nossa musicalidade aqui no Brasil, principalmente a música que vem do Nordeste e a música que vem do Rio da Prata, tá, ou seja, pegando o Brasil do Sul e do Norte, tá dada no improviso, tá dado, né, na lida com o gado, na lida com o campo, né? Porque a primeira música que teve foi a rural. A gente aqui da cidade, a gente está tentando harmonizar algo que é inarmonizável, né? Que é o ruído, que é o barulho, que é a bagunça. Isso, que é a música feita no campo, é onde está a gênese de todo mundo, assim, né? Primeiro ser humano foi do mato.
Eu tenho saído, quer dizer, esse final de semana eu tenho passado no meio do mato, entre aspas. E é um silêncio fantástico lá. Então eu tenho feito muita coisa lá, que é lá em Piraquara. E até eu tenho trazendo para cá umas composições, uns prelúdios que eu faço lá num violão. Mas, Elian, nós vamos ter que acabar o nosso papo para botar a nossa música, que eu acho que também é o nosso papo também, né? A nossa música. Então, você quer, deixa aí pra gente os contatos pro pessoal que quer conhecer teu trabalho e tal, que daí a gente vai depois já colocar as músicas aí, os espontâneas, as coisas espontâneas no piano que você fez. Mas deixa teus contatos aí pra rapaziada, pro público.
Então, vou passar meu Instagram, né? @ El Voidelo, ELWIDELLO. E o Facebook é Elian Voidelo. Elian, como se fala, né? Como aquele cubano, a deriva no mar, ELIAN. Tá. Né? Voidelo, WIDELLO. Pode procurar, sim. Ou qualquer coisa, vocês liguem aí pro Ângelo que ele passa o contato pra mim.
O pessoal sabe, tem a minha página lá, Contextura Sonora, lá que sempre tem uns grupos bem diferentes assim da história. Assim. Elian, muito prazer. Vamos ver se a gente consegue trabalhar junto depois desse vendaval, dessa pandemia aí. Vamos ver se a gente começa, inventa alguma coisa junto. E obrigado por aceitar vir no programa aí e fazer com que os ouvintes tenham e conheçam mais gente aqui do Paraná, que é isso que eu estou querendo levar, mais gente aqui de Curitiba saindo da casinha, né, fazendo música espontânea.
Foi um, para mim é um orgulho e de ter me chamado, recíproca da alegria verdadeira, e eu quero conhecer mais a música do Rajastão. Então, por favor, me mande coisas. Sério, eu estou pesquisando bastante coisas sobre o Rajastão e sobre a Caxemira. Então, por favor, me mande bastante coisa de lá, se tu tiver. Porque eu preciso conhecer mais. Tá certo, então?
O YouTube tem, eu vou te mandar uns contatos que eu tenho no YouTube lá, daí eu já devo se ver. Então, gente, muito obrigado. Nós ficamos por aqui com o Elian e Voidelo no nosso programa. E agora a gente vai colocar um duo feito lá e cá, certo? Então é isso aí, obrigado, até mais. Aqui. Eu gostaria de agradecer a participação do músico curitibano Elian Voidello e da Rádio Cultura 930 AM, que abriu esse espaço para a gente fazer o que vai no nosso coração. Muito obrigado, até a semana que vem. Boa noite.